Boa tarde, meu irmão, minha irmã de caminhada bíblica, caminhada com a palavra. Não deu para fazer ontem nosso áudio, porque eu fiquei sem bateria no local onde não tinha como carregar a bateria, mas graças a Deus estamos aqui, dando continuidade hoje, nesse tempo novo, para a nossa igreja. Novo porque é uma oportunidade que a gente tem de se renovar espiritualmente, né? Cada tempo que nós vivemos, tempo litúrgico, é tempo de renovação, tempo da quaresma, né? Nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje, nessa quarta-feira de cinzas, em que nós somos chamados à penitência, dia 2 de março. 2 de março. Hoje nós queremos refletir, vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus. Mateus 6, de 1 a 6 e 16 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, momento importante que eu já disse, né, para nossa reflexão, e esse texto nos ajuda muito nesse tempo da quaresma, para a gente viver assim essa a dimensão profunda desse tempo, né? O Evangelho coloca Jesus falando aos seus discípulos sobre três coisas, três temas. O tema da oração, o tema do jejum não é? E o da caridade, da esmola. Claro que tudo deve ser visto dentro do seu contexto. Hoje nós ampliamos, devemos ampliar tudo isso e adequar isso à nossa realidade hoje. Primeira coisa, por exemplo, dar esmola. Não basta apenas dar esmola para alguém, né? Às vezes a gente pode dar uma moedinha para alguém, para até mesmo para aliviar a consciência, mas não se trata de fazer um ato isolado para alguém. Se trata de uma preocupação, de uma doação ao outro. A esmola, né, o dar as coisas a alguém é um detalhe. Seria tão bom, né, se quando a gente desse alguma coisa a alguém, que aquilo fosse sinal de uma doação muito mais profunda, arraigada dentro de nós, né? Que fosse fruto de uma preocupação maior com o nosso irmão. E aí a gente pode oferecer, dar ao outro, não só uma moedinha, alguma coisa material. Sim, não estou falando que não dê isso, mas que a gente possa também aprofundar essa doação, ampliar essa doação. O que que nós podemos dar ao nosso irmão, que nós temos para ser oferecido a ele ou a ela? Né? Sobretudo nesse mundo tão difícil, de tanto egoísmo, o que é que nós podemos tirar de nós para ajudar o outro? Né? Tem tantas outras coisas. Não é só dinheiro que ajuda alguém, não é só. Né? Então, o que nós temos que analisar é se realmente temos um coração misericordioso, né? Misericordare, dar o coração às misérias, né? Oferecer o coração. E coração aí na linguagem semítica, né? Na linguagem do povo semita que deu origem ao povo da Bíblia, ao povo de Israel, né? O coração aí era, nós já falamos sobre isso, né? O coração aí não é simplesmente um símbolo do amor romântico, não, é muito mais, né? A sede dos desejos, do sentimento, da razão, enfim, é a sede, é o centro do ser, né? Centro. Então, dar o coração, oferecer a vida, oferecer o seu ser, estar aberto a doar-se ao outro. Isso é muito importante, né? E aí cada um faz do seu jeito, nós temos uma possibilidade infinita de doar. Mas não fazer isso, não fazer nada disso para aparecer, para ganhar alguma vantagem, alguma recompensa fora da recompensa de Deus. E qual que é a recompensa que Deus nos dá? Uma vida melhor, gente. Uma vida melhor para todos. Essa é a grande recompensa que todos nós devemos querer ter. Um mundo melhor. Não é um mundo melhor para mim, não. Um mundo melhor para nós todos. Grande recompensa, né? O que eu vou ganhar com isso? Partilhando, dando alguma coisa para alguém, o que eu vou ganhar? Um mundo melhor para nós todos. Seria tão bom. Como nós estamos precisando de uma realidade melhor, sem guerra, né? Sem essa avareza toda, essa briga de poder que está aí. Meu Deus, como precisamos nos aprofundar nisso, não é? E essa quaresma está aí para a gente pensar um pouco, né? O que que nós podemos oferecer ao irmão a partir de nós. Né? Muito bem. E a outra coisa que fala aqui, não na ordem, claro, mas a outra coisa é oração. Oração é uma expressão de intimidade com Deus. E aí, isso está muito ligado à intimidade, né? Está ligado ao primeiro tema. Se eu estou ligado ao meu irmão, oferecendo o melhor que eu tenho para o outro, eu estou ligado a Deus. O amor a Deus se faz no amor, através do amor ao irmão, não é mesmo? E aí vem a segunda coisa, que é a oração. Orar. Orar não é simplesmente falar um tanto de coisa. Até porque nós não precisamos de uma palavra para Deus. Deus não. A relação nossa com Deus não deve ser. Essa comunicação não deve ser apenas com palavra. E eu diria, a palavra. Diante de Deus, ela não serve para nada. A palavra serve para comunicar entre nós, que temos ouvidos e partilhamos as coisas sonoras. Deus não, né? Deus é uma realidade que está muito intimamente ligada a nós, e se nós estivermos ligados a essa realidade criadora, transformadora, salvadora, santificadora que está no mundo, com certeza, né? Nós temos muito a ganhar com isso. A nossa oração, ela deve ser uma expressão de entrega a Deus, de intimidade com Deus. Às vezes a falação exagerada, né? Não precisa ir para as praças, como diz aqui no texto, gritar para todo mundo que está orando, que está falando com Deus. Não, às vezes as gritarias todas, elas são mais problemas psicológicos, né? São problema de a pessoa está querendo, jogar para fora muitos recalques que ela tem. Então ela grita, ela fala alto e tal. Não é? Deus não precisa nada disso. Entra para o seu quarto, fecha a porta. Isso aí não significa fechar a porta do quarto mesmo no sentido físico, né? No sentido de espaço, mas está falando aqui de uma intimidade. Eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer, no meio, em meio a qualquer barulho, mas ser capaz de ter aquela intimidade com Deus. O olhar. Através do olhar a gente está em intimidade com Deus. Através do pensamento a gente está em intimidade com Deus. Não é? Então tudo isso é algo muito pessoal, muito dentro de nós. Oração, né? É um jeito de ser diferente, é um jeito de perceber diferente, de olhar diferente. Essa é a intimidade verdadeira com Deus. Então, e a terceira coisa é o jejum. Jejum que não é simplesmente deixar de comer alguma coisa, de se alimentar, passar fome a troco de nada. Não. Mas como exercício espiritual. É tão bom, o jejum ensina. Quem sabe que a vida é muito mais simples, que eu posso ser feliz, que eu posso estar bem, regrando um pouco mais nesse mundo onde nada chega, né? As pessoas têm essa ganância. É nessa realidade que o jejum nos ajuda, nos educa a viver com pouco, né? E a dominar nossos instintos, dominar nossas vontades, nossos desejos negativos, tudo isso a gente pode fazer. E o jejum ensina para a gente essa prática, que é possível viver com menos, né? E por isso que fala, não é jejuar fazendo carinha de coitado, não. É jejuar com alegria. Os pobres, os simples, mostram isso pra gente com tanta alegria, né, gente? Às vezes tem gente aí que vive com tão pouco. Não tem nem duas refeições direito por dia. Tem gente que não tá dando conta nem de comprar carne. Quando fala na quarta-feira de cinza, não deve se comer carne. Pra muita gente isso aí é... Não é nem um pouquinho sacrifício deixar de comer carne um dia. Tem gente que não está comendo carne há muito tempo já. O preço está altíssimo. Fica alegre comendo um ovo frito. Lá em casa, na roça, a gente ficava alegre. A mãe fazia um bolinho. Tinha até uma folha de um vegetal lá que a mãe fazia, batia ovo e fazia aquela coisa e fritava, ficava parecendo peixe frito. A gente ficava alegre com tão pouco. Hoje não, tem que ter carne todo dia, tem que ter isso, tem que ter aquilo e tal. A gente acostumou a ter muita coisa. Não é? É isso. E tem um outro sentido também, que através dessa prática do jejum, a gente aprofunda em outras coisas que devem ser mudadas em nós, em benefício de nós ou dos outros, de nós mesmos e dos outros. É uma forma da gente estar intimamente ligado a uma causa. O jejum nos leva a isso. Agora, como a oração, como a esmola, etc., que o jejum também não seja simplesmente deixar de comer uma coisa. Não. É fazer com esse sentido. Então, esse tempo da quaresma nos chama a fazer as coisas, a praticar tudo isso a partir do coração, a partir do íntimo. Não fazer nada disso externamente, né? E aí, quando nós fazemos as coisas na intimidade, quando nós fazemos as coisas porque nós somos aquilo que nós praticamos, isso significa que nós estamos preparados para viver nessa realidade em que vivemos hoje. E aí está o tema da campanha da fraternidade desse ano. Fraternidade e educação. Nós precisamos nos educar. Não é educação só da escola. Não é educação, não é ensino para depois arrumar um emprego e ganhar muito. Não é só isso, não. É um ensino que capacite as pessoas para viverem autenticamente, a partir do coração, que forme as pessoas por dentro, para viver mais em comunidade, para viver mais sua experiência de fé, para viver com o diferente, uma educação que nos leve a um compromisso maior com o meio ambiente, com a vida que está se esvaindo. Nós vivemos numa realidade tão difícil aí com as pandemias, né? Como os cientistas estão chamando muita atenção para o nosso comportamento com a natureza, com o meio ambiente, tudo isso vem trazendo seríssimas consequências, entre as quais as pandemias. Teve essa agora, e nós não sabemos quantas vão ter ainda. Então é preciso de nos educar, educarmos, cada um se educar, buscar, né? Uma maneira nova de viver, relacionando conosco mesmos, com Deus e com o outro. Que esse tempo da quaresma nos ajude a isso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.